Estamos chegando a um terço do livro dos Salmos, Salmo 49 hoje. Deus permitindo, quarta que vem, o Salmo 50, nós teremos atingido um terço do livro. Eu estava fazendo as contas, nós até aqui gastamos 2 anos e 4 meses em 50 Salmos. Se Deus me der vida e saúde, é provável que a gente leve ao todo uns 6 anos para encerrar o livro de Salmos, às quartas-feiras. Salmo de número 49. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 49. Eu chamo sua atenção para este Salmo para a gente pensar sobre a esperança do sábio. A esperança do sábio. Salmo 49. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Ouçam isto todos os povos, escutem todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas, são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles, seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerão como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Gente, a esperança talvez seja a emoção mais poderosa do coração humano. Psicólogos, por exemplo, reconhecem que sem esperança é impossível alguém encarar o futuro. Aliás, tente você encarar seu futuro sem esperança. Tente você levantar da cama sem esperança. É impossível. Os psicólogos também afirmam que esperança é fundamental na preservação contra, por exemplo, doenças mentais. A esperança é fundamental. A esperança nos dá resistência aos choques da vida. A esperança nos socorre, nos fortalece quando ocorre uma catástrofe natural conosco, com nossa nação, ou uma tragédia pessoal. A gente sabe que aqueles que acreditam firmemente que existe solução, esses experimentam medida adicional de força para se recuperar das perdas e dos abatimentos contundentes da vida. Viktor Frankl foi um psicólogo que escreveu um livro importante chamado Em Busca de Sentido, publicado pela Sinodal e Vozes. Ele escapou dos campos de concentração na Alemanha. E ele, nesse livro, Em Busca de Sentido, ele escreve muito de seu tempo nos campos de concentração e de suas experiências lá. E ele diz algo interessante, ele diz que quase todos os sobreviventes dos campos de concentração nazista se salvaram porque mantiveram a esperança da libertação até o fim. Eles não aceitaram pensar que o campo de concentração era o fim de seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados algum dia daquele inferno. Fecha aspas. Esse é o poder da esperança. Então eu te pergunto, você é uma pessoa esperançosa? Mas a segunda pergunta é tão importante quanto a primeira, se não mais importante. No que você apoia a sua esperança? Responder, meu povo, a estas duas perguntas é muito importante, pois existe sim algo pior do que você não ter esperança. Porque é praticamente impossível viver sem ela. Pior do que não ter esperança é depositar esperança em algo ou em alguém que poderá nos decepcionar ou nos confundir. Pior do que viver sem esperança é viver sendo enganado ou confundido. Por quê? Porque quando a guarda da gente está baixada, afinal você tem, entre aspas, esperança. Com essa, entre aspas, esperança, você baixa a guarda e aí o soco da realidade ou o soco da decepção é letal na alma da gente. Paulo, o grande apóstolo, ele conhecia tanto o poder da esperança quanto a necessidade de se ter o tipo de esperança que não confunde ou não decepciona. Ele diz assim em Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará ou não nos confundirá, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Esperança. Esperança que não confunde, esperança que não decepciona. Deus é a esperança que não nos confundirá ou não nos decepcionará. Está dito isso, Salmo 42, verso 5, Salmo 42, verso 11, Salmo 43, verso 5, Salmo 62, versos 1 e 5. A Bíblia inteira, os Salmos estão repletos de alusões ao fato de que Deus é a esperança que não nos decepciona. O Salmo 49 é um salmo que trata de esperança. O Salmo 49, ele contrasta a esperança do tolo com a esperança do sábio. E o Salmo nos mostra que tanto um como o outro tem esperança. A diferença é que a esperança do sábio jamais o decepcionará, jamais vai deixá-lo confundido. Agora, a esperança do tolo, tendo enganado o tolo ao longo da vida inteira, o Salmo nos mostra, no final, vai destruir o tolo eternamente. Por quê? Porque aprendemos lendo o Salmo que o tolo espera apenas para esta vida. Já o sábio, ele coloca a sua esperança em Deus para esta vida e para a vida por vir. O tolo vive confundido. O tolo, o Salmo mostra, ele não imagina que um dia ele vai perder esta vida e irá se destruir para sempre. É impressionante o que diz o versículo 11 do Salmo 49. A versão Almeida, revista e atualizada da Bíblia, traduziu o verso 11 de uma forma muito iluminadora. Ela segue a versão Almeida Revista e Atualizada, ela segue aqui textos da Septuaginta, que era a Bíblia do Antigo Testamento traduzida para o grego. Ela segue os textos da Septuaginta, do Targum. Targum eram os comentários em aramaico da Bíblia hebraica. E segue alguns manuscritos siríacos do Antigo Testamento. Então, a Almeida Revista e Atualizada usa esses manuscritos diversos, esses textos diversos, e segue essa linha de interpretação e nos revela algo impressionante sobre o engano do tolo. Olha o que diz o verso 11 do Salmo 49, Almeida Revista e Atualizada. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. O que tem de iluminador neste versículo é o que diz o início dele. O pensamento íntimo do tolo é de que ele viverá para sempre. É um tipo de esperança subliminar. A esperança subliminar, ele vive enganando a si mesmo, dizendo, de alguma maneira, eu vou viver para sempre. Eu vou viver da segurança daquilo que eu construí. Se não vivo, pelo menos na memória das gerações que virão, pois se lembrarão do meu nome para sempre. Esta é a ilusão do tolo. Ele tem essa esperança subliminar de que, de um jeito ou de outro, ele viverá. Mas o versículo seguinte, o versículo 12, de tão revelador, ele chega a ser desmancha prazer. Ele diz assim, e eu continuo lendo na Almeida Revista Atualizada. O verso 11 diz, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, diz o verso 12, todavia, o homem não permanece em sua ostentação. Ou seja, como diz a nova versão transformadora, a fama do homem não durará para sempre. O homem é, antes, como os animais que perecem. Ou seja, como os animais, o homem também morrerá. Esse é o choque de realidade. Por quê? Porque se vive nessa vida achando que tudo que se tem está aqui nessa vida. Agora o sábio, em contrapartida, ele espera em Deus. A esperança do sábio não é para esta vida. A esperança do sábio é Deus. Olha o que diz o verso 15, e eu continuo lendo na Almeida Revista e Atualizada, porque aqui ela manteve a conjunção, que é importante. Preste atenção na conjunção mas, quem tem a Almeida Revista Atualizada. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Deus me tomará para si. Essa é a esperança do justo. A esperança do justo é que Deus vai remir a alma dele e vai tomá-lo para si. Gente, o que nós aprendemos no Salmo é que Deus não é Deus apenas para esta vida. Paulo vai dizer que nós seríamos loucos, tolos, se achássemos que a nossa esperança é apenas para esta vida. Deus não é Deus apenas para esta vida, sustentando-nos, protegendo-nos, cuidando de nós até o fim ou até a morte. Muita gente pensa assim. Aliás, você se lembra como terminou o Salmo anterior a esse? Você se lembra como terminou o Salmo 48? O Salmo 48 terminou dizendo que Deus nos guiará até o dia da nossa morte. Como Deus não é Deus apenas para esta vida, o Salmo 49 não está colocado aqui no Saltério por acaso. Porque o Salmo 49 vai mostrar para nós que Deus não é Deus para apenas nos conduzir até a morte. Deus é Deus para nos redimir, como diz o Salmo 49, verso 15. Deus é Deus para redimir a nossa alma do poder da morte e Deus, após a morte, nos toma para si. Essa é a esperança do sábio. A esperança do sábio não é num Deus que vai guiá-lo, que vai sustentá-lo e vai cuidar dele apenas até a morte. Não, a esperança do sábio vai pelo Salmo 49 e diz: Deus é para além da morte, Deus é para além desta vida. Ele nos redime, Salmo 49, verso 7 a 9, e ele nos toma para si, Salmo 49, verso 15. E aí o Salmo 49 conclui no verso 20, dizendo no que consiste a sabedoria. A sabedoria consiste em entendermos. Entendermos o quê? Leia o verso 20. Os que contam vantagem de suas riquezas, nada entendem. A sabedoria consiste em se entender que a vida não é o que vivemos aqui. Quem passa pela vida contando vantagem do que tem, do que construiu, do que consome, não entendeu. E aqui chega a ser irônico, porque é como se o salmista comparasse esse tipo de gente com um bicho. Porque diz assim: como os animais também morrerão. Gente, Deus é a esperança que nunca nos decepcionará. E quem entende isso terá encontrado a esperança. Pois bem, vamos mergulhar um pouco mais no Salmo 49. Salmo 49, a gente leu, ele parece um capítulo de Provérbios. É um salmo de sabedoria. Os versículos de 1 a 3 têm o tom do discurso da sabedoria, conforme lemos lá no Provérbio 48. Provérbio 8. Se você lê os versos de 1 a 3 desse salmo, é como se estivesse lendo Provérbios 8. Mas o Salmo 49, ele também se parece um pouco com Eclesiastes. Sendo um salmo de sabedoria, e Eclesiastes também sendo um livro de sabedoria, Eclesiastes vai destacar a brevidade da vida. Eclesiastes vai destacar o erro de se calcar a vida ou a esperança em bens materiais, na glória dos homens. Portanto, gente, em época tão materialista como a nossa, em que as pessoas colocam todo o significado na vida, no que têm, no que constroem, e não em Deus, esse salmo é para nós muitíssimo importante. O que a gente aprende sobre a esperança do sábio? Em primeiro lugar, a esperança do sábio, ela tem um fundamento. Ela não se confunde, ou ela não nos confunde, a esperança do sábio, ela não confunde e ela não decepciona porque ela tem algo sobre o que calcar os pés. E ela se fundamenta na palavra de Deus. Isso está dito nos versos de 1 a 4 do Salmo 49. A esperança não decepciona porque ela não se fundamenta nos nossos desejos. Ela não se fundamenta em pensamentos positivos ou subliminares como o do tolo. O tolo que acha que vai viver para sempre. Esse é o desejo do tolo, não é a realidade. O tolo não vive de realidade, o tolo vive de seus próprios desejos. E a esperança do tolo é a concretização dos seus desejos. A esperança do tolo decepciona, confunde. Por que confunde? Porque é tão real e tão real o que você deseja que você acaba acreditando que é verdade. E decepciona porque chega no fim e você vê que não passou de ilusão. Agora, veja os versos de 1 a 4 e veja como a esperança do sábio se fundamenta em algo completamente diferente dos desejos humanos, de pensamentos positivos ou de pensamentos subliminares baseados em desejos. Olha o que diz, verso 1. Ouçam isto, todos os povos, escutem, todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres. Prestem atenção, todo mundo, do rico ao pobre, do sabido ao ignorante. Todos precisam ouvir isso, todos precisam escutar isso, diz o sábio. Pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico parábolas, enigmas. Essa é a ideia. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para você ter uma esperança que não decepciona, você tem que aprender a ouvir. Ouvir a pessoa certa, a fonte correta. Todos precisam, o rico e o pobre, o sabido e o ignorante. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus, quando ela é ouvida, compreendida e praticada, é nisso que consiste a sabedoria. E a vida que é construída sobre aquilo que você ouve de Deus, compreende de Deus e pratica, o próprio Jesus, o nosso Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sobre uma rocha firme. Agora, aquele que ouve e não pratica, é um tolo. Ele constrói, mas ele constrói sobre a areia, e quando vem a tempestade, vai tudo para o chão. Mateus 7, de 24 a 27, Jesus diz isso. A esperança do sábio, portanto, se fundamenta no que ele ouve de Deus e pratica. De que maneira o sábio aprende para poder praticar aquilo que ele ouve de Deus? Essa é uma boa pergunta. Como que você pode aprender com Deus para você poder praticar? Olha o que diz, olha os verbos dos versículos de 1 a 4. Ele escuta a palavra, ele dá ouvidos à palavra, ele medita com o coração e com a mente em busca de entendimento da palavra, ele busca interpretação da palavra. Está tudo dito aí, no verso 1 ele dá ouvidos. No verso 3, ele medita. No verso 4, ele busca interpretação. E no verso 4, também, ele nos conta que ele lança mão de algum método interessante. Ele usa a música como maneira de fixação do conteúdo que ele aprende de Deus. Eis aqui, portanto, uma grande definição de para que serve a música na igreja? Para fixar conteúdos que nos levem a Deus. Então a esperança do sábio se fundamenta na palavra de Deus, por isso ele lê a Bíblia, ele memoriza a Bíblia, ele medita na Bíblia, ele ouve exposições bíblicas, pregações bíblicas, ele busca a interpretação correta e coerente da Bíblia, ele lê outros livros de tradição ortodoxa, ele ouve pessoas com lábios de sabedoria. Por quê? Porque o tolo, enquanto o tolo se fundamenta na sua própria sabedoria, o sábio tem sua esperança fundamentada na palavra de Deus. O sábio procura aprender, porque ele quer praticar a palavra de Deus. Então, cuidado com as ilusões do seu coração. Cuidado com o conteúdo da sua esperança. Cuidado com o fundamento sobre o qual você constrói sua esperança. Não seja como o tolo, que se firma nos seus desejos e espera tão somente pela realização dos seus desejos. Isso confunde, isso destrói. A esperança do sábio se fundamenta na palavra de Deus. Segundo lugar, a esperança do sábio é fortalecida pela graça de Deus. A esperança que não nos decepciona, gente, ela nasce da palavra e ela é sustentada pela palavra de Deus. A esperança que não decepciona, ela se fundamenta na palavra de Deus. Essa esperança, ela é tanto fruto da palavra de Deus, como também é fortalecida pela graça de Deus. Em outras palavras, Deus age assim. Pelo Espírito Santo de Deus, Deus sopra graça ao nosso coração através da palavra de Deus, enquanto nós lemos, estudamos, meditamos, ouvimos, buscamos aprender. Deus, na medida em que você abre o texto e ora como salmista, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da sua lei. Deus, o Espírito Santo, sopra essa palavra que foi inspirada por Ele no nosso coração, iluminando-nos para essas verdades, acordando-nos para a vida. E assim, nossa esperança é fortalecida. Por que que você acha que lá em Lamentações, Jeremias diz assim, que eu possa ter na memória aquilo que me dá esperança? Ele está dizendo que o que vai dar esperança para ele naquele momento de tragédia e de destruição nacional é o que ele conhecia da Bíblia e tinha guardado no coração. Aquilo dá esperança. Domingo agora à noite, Deus permitindo, no sermão que eu pretendo pregar para a igreja sobre a cura do filho daquele oficial romano, em João 4, de 43 a 54, o texto também fala de esperança, Jesus é a grande esperança daquele texto. Eu vou citar uma experiência do livro Peregrino, de John Bunyan, que conta quando o cristão estava aprisionado pelo gigante desespero, dentro do castelo da dúvida, e o que liberta o cristão lá de dentro é quando ele se lembra que ele carregava no peito promessas. De onde vinham as promessas que ele carregava no peito? Da palavra de Deus. E essas promessas, como chave, foram abrindo as celas do castelo onde ele se encontrava aprisionado. O que nós aprendemos, meu povo, é que a nossa esperança ela é fortalecida pela graça de Deus, na medida em que vamos trazendo a memória, ou vamos puxando da palavra de Deus a revelação do próprio Deus. Veja aqui no Salmo 49 o contraste que o salmista faz. Ele mostra para nós, de um lado, como o tolo busca fortalecer a esperança dele. E ele mostra, em contraste, como o sábio busca fortalecer a esperança dele. Olha o que diz o texto, verso 5. Por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando os inimigos perversos me cercarem? Não vou ter medo deles. Por que que eu não vou ter medo deles? Porque eles não conseguem se sustentar. Olha o texto. Eles confiam nos seus bens. Eles contam vantagem de suas grandes riquezas. Mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. A graça de Deus age de duas maneiras, ao meu ver, no coração do sábio, quando eu leio esses versículos. Em primeiro lugar, a graça de Deus ilumina a mente do sábio, o coração do sábio, fazendo o sábio enxergar a fragilidade das coisas nas quais o ser humano costuma se agarrar para se manter de pé na vida. Não sei se você percebeu, mas no versículo 5, no versículo 6 e nos versos 11 e 12, o que o salmista nos mostra são as coisas que o ser humano geralmente, as quais o ser humano geralmente se agarra para se manter em pé. No verso 5, ele destaca a agressividade. Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo dos ataques deles. Por que que as pessoas atacam? No caso aqui, os comentaristas são unânimes em dizer que parece que isso aqui ainda é continuação daqueles outros salmos que a gente estudou, o 46, o 47 e 48, o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, tentando conquistar e dominar o mundo para se manter em pé. A esperança de Senaqueribe e dos assírios era se manter em pé, derrotando quem eles pudessem pela frente. No mundo em que nós vivemos, no mercado corporativo, das indústrias, dos empreendimentos, dos investimentos, quem é que sobrevive no mercado aí fora? Quem devora o outro. Esse é o pensamento dominante. Então, vem a palavra de Deus e ilumina o coração e nos faz enxergar a fragilidade dessas coisas. Agressividade pode funcionar por um tempo no mercado de trabalho, mas não é isso que sustenta alguém. Eu não vou ter medo deles, diz o salmista. Eles não se sustentam. Depois, no verso 6, o salmista denuncia a fragilidade das propriedades deles. Eles confiam em seus bens, contam vantagem da conta bancária. Os versos 11 e 12 falam da vaidade. A sepultura é o lar eterno deles, onde ficarão para sempre. Eles são tão vaidosos que dão o próprio nome às suas terras. Mas a fama deles não vai durar. Como os animais, eles também vão morrer. O que o texto está nos mostrando, gente? De que maneira a minha esperança e a sua é fortalecida quando a gente lê esse texto? Deus ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração e nos faz enxergar a fragilidade das coisas nas quais o mundo se agarra e nos ensina a agarrar. Agressividade, prosperidade, vaidade. O salmista diz, isso é passageiro. Outra coisa, a graça incendeia a mente e o coração, alegrando-nos para a realidade da salvação que nós temos em Jesus. Então, aqui o texto nos versos 5, 6, 11, 12, falando da inevitabilidade da morte no verso 7, falando que eles vivem para acumular nos versículos 8 e 9. Então ele desmascara a fragilidade dessas coisas para nós e ao mesmo tempo fala, sabe o que vale a pena? É que nós não fomos comprados por ouro ou prata, como diz aí no verso 8 e 9. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Eu me lembro aqui de 1 Pedro 1, 18 e 19, que diz que nós fomos comprados não por ouro ou prata, mas pelo sangue de Jesus. Aí vem a graça de Deus, quando lemos um texto como esse, incendeia o coração e diz, não dependeu do que você tem. Não dependeu do que você fez, mas dependeu do sangue de Jesus derramado por você. Sabe por quê, gente? Porque a salvação, o convite que a salvação nos faz ao deleite de Deus, é tudo de graça. Não é comprado com ouro, não é comprado com prata. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é Isaías 55, 1 e 3, 1 a 3, que diz, alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida, farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Gente, a esperança do sábio é fortalecida pela graça de Deus, não pelas coisas que ele tem, não pelas coisas que ele faz, não pelas coisas que ele conquista, não pelo que ele consome. Deus é a nossa salvação, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. E a graça de Deus nos proporciona tudo isso em Cristo. E nós já podemos contemplar todas essas coisas na Bíblia. Enquanto o tolo se fortalece com a sua grana, o sábio se fortalece na graça ou pela graça de Deus. A última coisa que o Salmo nos mostra: a esperança do sábio está focada na glória de Deus. Ele não foca nessa vida, ele não foca na sua própria glória. Você sabe que viver com o foco certo faz toda a diferença. Olhar na direção certa nos livra de acidentes fatais. Não dá para dirigir checando o celular ao mesmo tempo. Às vezes isso resulta em tragédias. E assim é o sábio. O sábio passa pela vida olhando na direção correta. Em que direção o sábio olha? Ele não olha para a glória dos homens. Ele olha para a glória eterna de Deus. Porque olha aonde a glória dos homens nos levaria. Verso 13. O destino dos tolos é a morte, é a sepultura. Embora sejam admirados pelo que eles dizem. Não é assim? Morre um famoso, eles fazem um barulho danado, o Jornal Nacional termina sem a musiquinha de fundo e todo mundo começa a lembrar das palavras e admirados pelo que disseram. Até o programa seguinte, quando ninguém mais lembra de quem morreu. O fim deles é a sepultura. E é muito interessante porque o verso 14 diz algo. Sabe como é que o verso 14 chama a morte? Como um pastor que conduz a ovelha. Olha como a esperança do tolo confunde e engana. O salmista está dizendo que a morte vai conduzindo o tolo como se a morte fosse um pastor que cuida, que zela. E o tolo aqui é uma ovelhinha boba que não sabe que está a caminho da morte. Olha o engano do pecado, como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Só que no final, pela manhã, os justos é que governarão sobre eles. Os corpos dos tolos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Pois quando ele morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não acompanhará o túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados. E nunca mais voltará a ver a luz do dia. Eu não sei como as pessoas ainda acreditam em reencarnação, por exemplo. Não está dito aqui que haverá qualquer outra chance. Morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Você percebeu o quanto o tolo vive para a glória dos homens? O foco do tolo é a glória dos homens. Eu me lembro em Campinas, São Paulo, pastoreava lá, e eu vi um cidadão campineiro contando toda a vantagem do mundo para mim, dizendo assim, o clube, e de fato muito bonito, muito chique lá, é a Hípica. E ele contando vantagem. Ele havia prosperado tanto em seus negócios, a ponto de ter conseguido comprar a ação do clube, a ação de número 00001. Eu falei, meu Deus, o 00001 dá tanto acesso ao clube quanto o convidado que paga para entrar. Mas por quê? Porque a glória do tolo está na admiração do homem que diz, sabe quem tem a ação número 00001? Que tolice. Eles se sustentam pela admiração que arrancam dos outros. Verso 13, verso 17. O que sustenta o tolo? Ele ser bajulado, reconhecido, aplaudido. Ele chega e todo mundo... Oh, fulano, fulano chegou. Oh, ele é o cara. Ele é sustentado pela bajulação, pela admiração. Qual que é a ambição dele? Verso 14. A ambição dele é governar, ele quer ser servido. Qual que é o sonho dele? O sonho dele é luxo, é glamour. Verso 16. Agora, o que eles não percebem é que enquanto eles vão recebendo a bajulação dos homens, enquanto eles vão conseguindo governar por algum tempo e serem servidos, enquanto eles vão vendo sonhos se realizando de luxo e glamour, o que eles não percebem é que eles são ovelhinhas conduzidas pelo pastor Morte. E o fim deles é a destruição. Já o sábio também vai morrer. Ele é realista, ele diz, eu também vou morrer. Meu corpo também vai apodrecer. Mas tem uma diferença. Ao morrer, Deus me redime do poder da morte. Verso 15. Deus mesmo me toma para si, livrando-me do poder da sepultura. Eu ressuscitarei para a vida eterna. Por que ele tem essa esperança? Porque ele não viveu pela glória dos homens. Viver para ele não foi sua casa de luxo, viver para ele não foi a admiração e o louvor dos homens, viver para ele não foi nada nesta vida, viver para ele foi Deus. E se viver para você é Deus, se viver para você é Cristo, morrer será lucro, Filipenses 1:21. Ah, mas quando você vive pela admiração dos homens, morrer é se separar desses louvores, é horrível. Se viver para você é o luxo e o glamour das coisas que você construiu, morrer, se separar disso, é doloroso. Se você passou pela vida, focando sua vida na glória de Deus, ao morrer, você desfrutará plenamente dessa glória pela qual você passou a vida vivendo. É isso que Paulo diz, Romanos 5, versos 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2, Paulo diz assim, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Cristo fez por nós. Cremos no que Cristo fez por nós, e isto nos trouxe paz com Deus. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. O tolo foca sua vida na glória dos homens. O fim deles é a sepultura. Já o sábio foca sua vida na glória de Deus. E eu termino te perguntando, onde está a sua esperança? O que você fundamenta a sua esperança? Na cura? Cura do corpo? Na conquista de alguma coisa? Não seja tolo, não viva mais para a glória dos homens, não viva apenas para essa vida. Esse salmo aqui, gente, o 49, nos lembra a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, o que o rico tinha, ficou, e ele ficou do lado de fora do céu. Agora Lázaro, ao morrer, foi levado pelos anjos para a presença de Deus. Um foi para o céu e o outro para o inferno, não porque era rico e o outro pobre, não, mas porque o rico fez da riqueza seu Deus, seu ídolo. O que o rico tinha ficou, ele foi separado do seu Deus, ele foi separado do seu ídolo e condenado à perdição. Lázaro, que só tinha Deus como Deus, foi levado pelos anjos. Gente, o sentido da vida não está nas coisas. Em última instância, o sentido da vida é espiritual. E o Salmo 49 também nos lembra de Lucas 12, verso 15. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa, A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Verso 20, Lucas 12, 20. Louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Você morre e seus herdeiros ficam aí brigando por causa daquilo que você deixou. Louco. Sim, é loucura. Gente, eu estou há 20 anos pastoreando. Como eu tenho visto filho desonrar pai por causa de herança. Como eu tenho visto herdeiros se degladiando por causa de tão pouco. Por quê? Porque a glória dessa gente é acumular riquezas terrenas, não é ser rico para com Deus. E o Salmo 49 está nas Escrituras para nos ensinar que sábio é quem entende que a sua esperança é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Portanto, não confiemos em coisas, mas em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como é tentador viver sustentado pela glória dos homens, encontrar segurança nas coisas que acumulamos, descansar no prestígio que recebemos, seja isso muito, seja isso pouco. Como é tolice e como é mortal. Pai, não permita que nossa esperança seja do tipo que confunde e decepciona no fim. Que a nossa esperança possa ser fundamentada na palavra, fortalecida pela graça e focada na glória de Deus. Como o salmista nos ensina, como a Bíblia de capa a capa nos ensina. É no nome de Jesus que oramos.